começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nessa quinta já, nós já estamos na quinta-feira, porque está escrito quarta, eu fui na quarta aqui. Quinta-feira, 24 de maio 2018, eu estarei ao lado do Jorge Vambuco, comentarista de classe, Márcio Guedes, o comentarista que é Sinergia, TV Brasil, Rádio Nacional, e Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com a mesa de áudio dele, nosso Vinícius Sampaio, central técnica do Joca Sanz, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Valeu, então, 5 horas e 5 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso Sebastião Luiz Xavier, tá aí acamado 8 dias, mas vai se recuperar, como também o nosso Ricardo Mazella, que tá em alta recuperação. Duas pessoas importantes aqui para o esporte, o Ricardo Mazella como narrador e o nosso Sebastião Luiz Xavier também na mesa de áudio. A competência do Vinícius Sampaio hoje na mesa de áudio aqui do show de informações do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. 5 e 6. Brasil! É a seleção brasileira, vamos subir a serra, vamos à Granja Comari. O único repórter que mergulha na notícia vem aí.
Maurício Costa.
E aí, primeiro podemos falar de um assunto bom e de um assunto chato. Começamos por onde? Valdir Luiz, você escolhe.
Ah, não, vocês decidem.
Olha, eu prefiro começar pelo bom.
Pelo bom?
Pelo bom. Boa tarde, Maurício.
Mário Jorge Lobo Zagallo foi aí, está aí, e o treinamento da seleção brasileira, né, Maurício?
Que me deu um susto, sabia, Borges?
Por quê?
No finalzinho do treino agora, Tite botou... rapaz, o Tite botou um ataque contra a defesa, 7 para cada lado, e o Neymar tomou uma entrada na direita... No tornozelo ele levou a mão no tornozelo direito duas vezes. Uma, deu uma mancada, duas e se poupou. Não correu mais, ficou na dele. E logo depois, uns dois minutos depois, o Tite acabou com o treino. E até porque por causa da luminosidade, né, que já tá ficando bem escuro aqui. E aqui não tem refletor. E acabou o treino. Não parece que aconteceu nada demais, não. Até porque o problema do Neymar, da cirurgia dele, foi no dedo, né, no quinto metatarso do pé direito. E parece que a entrada que ele sofreu foi no tornozelo. Foi só aquela entradinha mesmo. Mas assim, por um lado é ruim, né, porque a gente fica tenso com a situação do Neymar. Por outro é bom, porque se o pessoal tá chegando mais forte nele, é sinal de que ele tá confiante, tá sentindo bem.
É o problema que dizem, né, o Valdir, que trabalhou dentro de clube... E eu joguei futebol, mas não profissionalmente, o Valdir também não, mas quem vive...
Jogou
no clube,
bola, Borges?
Joguei um pouquinho. Barrei um cara aí que foi quase campeão mundial.
Mas esse assunto nós quase vamos colocar
mundial. Ele não chegou a ser campeão mundial. Ele foi campeão mundial de clubes, mas
vou
não...
fazer um cara a cara, eu, você e ele.
Mundial de seleção. Mas a questão do medo, né? Porque o cara que volta de contusão,
é natural,
de joelho, qualquer
é natural,
outro, é natural que
é
tem.
Natural que você fique
por
receoso,
isso que ele, de repente,
né?
Sentiu
de
uma
repente
pancada
ele sentiu e se poupou. Porque é natural. Qualquer cidadão, se você, uma vez, eu, quando era garoto, eu fraturei o tornozelo jogando bola. O dia que eu tirei o gesso, botar o pé no chão, você tinha medo, ainda mais um choque. Então eu espero que não tenha sido mais consequência do período que ele ficou inativo e você ficar receoso. O local fica um pouco melindrado. Qualquer toquezinho você
sente. E o medo natural das pessoas. Bota a vinheta dele aqui, porque ele falou e a gente não sabe quem é ele. Mas com essa voz... Ele que sabe o que diz. Valdir Luiz.
Ô, Borges, um grande abraço pra você.
Um abraço
pra
você.
Estuda bem, você tem que estudar.
Tá certo. Vamos lá, Maurício. Então, você se assustou e todo mundo aí também, e aí?
Ah, mas todo mundo não, que nem todo mundo viu, Carlos Borges? Todo mundo... Porque eu vou te dizer porque nem todo mundo viu. Porque desde o início, o Neymar tava treinando com os outros 17 de uma forma normal. como se nada tivesse acontecido, como ele se nunca tivesse passado por uma cirurgia. E isso foi bem bacana, foi bem legal. E isso foi essa entrada, que não foi tão, nem foi tão forte assim, aconteceu no final do treinamento já. Já estava escurecendo e aí o Neymar acabou sofrendo essa entrada. Não foi tão forte, mas como o Valdir disse, você também, talvez tenha sido muito mais o Neymar para ele se precaver, né? Do que, vamos ver como é que tá aqui, não vou arriscar ainda. Afinal de contas, foi o primeiro treino com bola dele, com contato físico mesmo, né? Contra, né? Com adversários, desde que ele fez a cirurgia no pé direito. Mas, passado isso, foi tudo tranquilo. Uma notícia aqui também, e que corrobora com o que a gente falou, com o que a gente falou ontem, e com o meu medo de ontem, tá? Os 15 jogadores de linha desceram, né? Tirando o Fagner e o Douglas Costa. O Fagner fez um trabalho específico no campo 2, sozinho, tá? De preparação física, mas foi pro campo 2. O Douglas Costa sequer para o campo foi. Ele só ficou lá em cima no centro de excelência na fisioterapia. Que mostra o que a gente já suspeitava desde ontem.
A preocupação maior.
Que a situação
maior.
Do Douglas Costa é pior do que a do Fagner.
Com certeza.
Hoje é pior do que a do Fagner.
E o detalhe que você falou também do Renato Augusto. Ele voltou e treinou normalmente com...
Treinou.
Mas, logicamente, aí análise do preparador físico, se ele está defasado, em que ponto está, né? Da preparação em relação aos outros, né?
Mas ele fez o mesmo trabalho que todo mundo, tá? Não teve qualquer tipo de diferença em relação aos outros atletas.
Só o Cássio que treinou a parte, né?
Não.
Depois voltou.
Ele, no primeiro momento, na defesa contra o ataque contra a defesa, o Alisson estava no gol, o Ederson estava no meio de campo e o Cássio estava sendo treinado pelo Rogério Maia e também pelo Taffarel. Aí acabou um tempo e eles trocaram. Aí o Ederson foi treinar com o Taffarel, o Cássio foi esperar... E o Alisson foi esperar e o Cássio foi pro gol. Eles ficaram só revezando, né, na verdade. O Taffarel fez até uma brincadeira, uma disputa de quem tomava mais gol dele. E quem perdeu.
E quem mais tomou gol?
Foi o Ederson. Foi quem mais tomou gol.
Viu? Tomou quatro gols.
Foi o Ederson. O
Alisson tomou só um.
O Rogério Maia é preparador de goleiros também, né? Não me fale
nada. Ele era do Inter.
Ah, ele é do Inter porque eu...
Foi ele que lançou, não? Inclusive, o Alisson. Foi ele que lançou... Assim, mas ele que lançou o Alisson, inclusive.
Ah, então
o Alisson, ele conhece o Alisson... O Alisson conhece ele desde o infantil, lá do Internacional.
Meu querido Maurício, tô sentindo que o pessoal aí já tá testando os microfones, é isso?
Tá sim.
Deixa eu perguntar ao nosso Jorge Mambuco, o nosso comentarista de classe... E aqui também é o Márcio Guedes, mas é o Jorge Mambuco inicialmente, para a gente passar por aí mais uma voltinha.
Mas não quer dizer que vai começar a coletiva agora, não, viu,
Boys? Mas eu já estou escutando, é para a gente dar uma adiantada aqui. Jorge Mambuco, essa questão do Neymar é natural, né? Tem sempre um medo à volta de uma contusão e também para se precaver. Se já levou uma entrada, não vamos arriscar e de repente tomar uma entrada pior, né, Jorge Mambuco? Boa tarde.
Eu acho que... A gente não pode entrar de catastrofismo, né? Que o jogador vai sentir, vai... É assim mesmo, está voltando, tem que ter cuidado e vamos aguardar os acontecimentos, né? Confiar na palavra do médico, da seleção, de que correu tudo bem, né? A operação teve sucesso total e aguardar que ele entre nos exercícios mais fortes, né? Nos treinamentos mais fortes e que não sinta nada. A gente só deve ficar na torcida para que dê tudo certo, né? Aguardar e observar. Certo.
Deixa eu ouvir ele agora da Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional. Márcio Guedes, o caso do Neymar aí, você como não participou ontem com a gente, do Douglas Costa que preocupa, é o único que ficou lá em cima, lá preparando, arrumando a casa, porque ele está com problema de contusão vinda da Itália no final de semana. E o Neymar também é o que colocou o Jorge Mambuco. Também não vamos começar a achar que vai ter uma terra arrasada em cima do Neymar, né? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir Luiz, sou Maurício.
Grande Márcio Guedes.
Como é que vai, Valdir?
Melhor agora falando com você.
É, lógico, você tem uma coisa. A recíproca é verdadeira. E também um abraço ao Jorge Mambuco em Brasília. Olha, o Neymar vai ser sempre um ponto de polêmica, de preocupação, de destaque da seleção brasileira. Porque se ele estiver bem, acho que vamos todos observar e cobrar muito em relação ao comportamento dele, comportamento tático, comportamento psicológico em relação aos adversários, aos companheiros, às arbitragens. E essa questão da lesão sempre vai ser um ponto de interrogação, porque em independentemente do problema que ele teve lá no dedo, é um jogador que nos últimos tempos tem sempre sido vítima, e uma vítima meio fragilizada de entradas, de adversários, de faltas, de violência. Então, vamos nos preparar para sempre estar aí de olho e preocupado com a situação do Neymar. Eu vou torcer para que tudo corra bem, que ele faça uma grande Copa, que nada interfira, porque ele é um trunfo, se eu não diria decisivo absolutamente, é importantíssimo para que o Brasil consiga ganhar a Copa do Mundo. Em relação ao Douglas Costa, foi um problema novo, surpreendente até, e parece ser um problema muscular, né? Então,
isso.
Hoje é dia 24, temos ainda aí até o dia 17, 3 semanas.
21 dias quase.
É, muito tempo. Acho que vai ter condição de recuperar o Douglas Costa, talvez não para amistoso integralmente, para os amistosos, mas para o início da Copa, com certeza, é um jogador importante, é um reserva. Céu. Taticamente ele pode servir a mais de uma posição, é um homem importante dentro dessas alternâncias táticas do nosso técnico Tite.
Deixa eu chamar o Maurício agora, podemos passar para a notícia polêmica?
Só falar que a gente teve visita hoje, né? O treino foi aberto a convidados e familiares, além do Zagallo, né? Então, não foi um treino completamente fechado. A partir de um certo momento, a assessoria de imprensa da CBF pediu pro pessoal da TV parar de filmar, mas todo mundo continuou podendo acompanhar o treinamento, viu, Borges? Mas aquela ideia de um treino aberto à torcida, pelo menos por enquanto, até agora não aconteceu, viu, Borges?
Agora, tem previsão para amanhã? Nenhuma chance também?
Não, ainda não. Não posso dizer que nenhuma chance. É. Mas previsão, pelo menos aqui, nada.
E nada essa polêmica que o próprio Jorge Bambuco lembrou quando aconteceu a convocação no dia 14 aqui.
Foi até um tema de discussão forte aqui, né, entre a gente no dia da convocação da seleção brasileira. Vamos lá, Dedé, Neto, Rodrigo Caio e agora Dudu. Esses jogadores que o pessoal acabou descobrindo que estariam na lista dos 12 suplentes
faltam
da
8.
Seleção brasileira. Faltam 8. E se tiver rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana, a gente pode descobrir mais, hein?
Eu acho que o Luan tá nessa, mas como o Luan jogou a Libertadores, ele não tem problema. Agora, se ele não jogar pelo Grêmio, se tiver rodado no final de semana, é bem lembrado.
Márcio, deixa ele completar aqui, porque é a polêmica
Vamos trazer primeiro as sonoras. Primeiro, a do Alexandre Matos, diretor de futebol do Palmeiras. Solta aí, vamos ouvir.
É com muita alegria, recentemente nós recebemos da CBF que o Dudu está entre os 35 jogadores convocados pelo Tite. Isso é muita alegria, porque o Dudu chegou nesse projeto novo do Palmeiras, fez o que todo mundo sabe, a importância que ele é, referência, ainda uma das, se não for a principal referência do Palmeiras. Então chegar no mais alto padrão, mais alto desejo de uma carreira de atleta, que é a seleção brasileira, a gente fica muito feliz por ele e com ele, né? Por outro lado, por causa da determinação da FIFA, que diz que os jogadores precisam de um descanso, o Palmeiras fez um contato com a CBF para entender se o Dudu tinha condição legal. Como a gente ainda não teve a resposta, a gente, por prudência, resolveu tirar o Dudu do jogo de hoje. E já antecipando, vamos aguardar para a sequência do brasileiro, ver o que a gente vai ter de informação. Enquanto não tiver a certeza absoluta das condições legais do Dudu, o Dudu não vai poder atuar.
Aí está o Alexandre Matos, né?
Alexandre Matos, ontem à noite, antes do jogo contra o América Mineiro. Agora eu vou trazer a fala do Edu Gaspar, segunda-feira, na primeira entrevista coletiva aqui na Granja Comari, quando ele foi perguntado justamente sobre essa lista de 35, e ele disse que a CBF enviaria a lista final, a final list, na própria segunda-feira.
Como é que é o nome?
23 jogadores. Final list.
Final list. Como é que é?
Final list.
Como é que é, Valdir?
Como é que é o nome final da lista?
List.
Final list.
Final list.
Que delícia.
Não tem R não, Borges.
Ah, não?
É final list. Final list.
Isso é muito... Final list.
É a mesma coisa que lista final, não é, Maurício?
É isso.
Vamos lá, vamos lá.
Lista final.
Complica, simplifica.
Mas eu falei lista final. Depois o Borges que mandou falar em inglês. A culpa do Borges.
Vou voltar primeiro.
Foi o Borges. Isso aí vai acabar num dead end.
Completa aí, meu querido Maurício.
Vamos ouvir então o que o Edu Gaspar falou sobre a lista final na segunda-feira. Vamos lá.
Mas ficou claro, né, a questão dos 35, do final list dos 23. Só com essa decisão de colocar o final list, né, a lista final, no sistema da FIFA, já automaticamente derruba. Mas para chancelar realmente, nós vamos enviar, já enviamos, inclusive, agora estamos esperando a resposta. Hoje de manhã já conversei com nossos membros da CBF, né, nosso responsável por estar fazendo essa comunicação, e estamos esperando vir esse comunicado, e creio, e estou bastante otimista, quando possa vir alguma coisa positiva também.
O que acontece? O Edu, ele fala que quando ele manda a lista final de 23, automaticamente já corta a lista de 35. Só que hoje, depois de toda essa polêmica, o assessor de imprensa da CBF avisou a gente que a CBF ainda aguarda essa resposta para chancelar, como disse o Edu Gaspar, para chancelar de que nenhum clube brasileiro que escale seus jogadores em uma competição nacional receba algum tipo de multa ou algum tipo de punição por esses jogadores fazerem parte dessa lista de 35 atletas, da pré-lista de 35 atletas. Então, CBF ainda não recebeu, pelo menos até agora, essa lista final para ter garantia total de que ninguém vai sofrer qualquer tipo de punição.
E é detalhe que a CBF ainda não se pronunciou sobre ontem a situação do Dudu, que foi por causa da Copa do Brasil, porque os outros jogos foram brasileiros, foram da Libertadores, do Grêmio e o Flamengo.
Comenta-se que a CBF poderia ter perdido o prazo para adiar, para postergar, vamos dizer assim, a possibilidade desses jogadores. Por exemplo, a partir do dia 21 de maio, nenhum jogador poderia atuar no Campeonato Brasileiro. Que a Comebol, ou na Libertadores, ou na Champions League. Que a Comebol fez? Ela adotou tinha um prazo, que ela cumpriu e falou, ó, dá para você postergar isso ao invés de ser no dia 21 de maio, por que não no dia 3 de junho, vamos supor. E a FIFA aceitou. O que se comenta é que a CBF perdeu esse prazo, e a partir do momento que ela perde esse prazo, ou que ela perdeu esse prazo, a FIFA não teria obrigação de respondê-la agora que ela mandou essa lista de 23.
Esse negócio de então, perder prazo a gente já conhece.
É, como se fosse um jogo de bingo, engoliu barriga.
Engoliu barriga. Mas eu queria a opinião inicial do Jorge Vambu, que foi, depois do Márcio Guedes, a primeira do Vambu, que contestou aqui por que não divulgavam os 35 nomes logo e, logicamente, não podia ficar nessa situação, nessa saia justa. Sim.
Desculpa, só pra falar, o Cavalieri passou por situação parecida em 2014, ele perdeu 3 jogos do Fluminense porque fazia parte da lista de 30, e o Cavalieri teve que ir à FIFA justamente para conseguir essa liberação para jogar pelo Fluminense, isso em 2014, então não é novidade, mas o Cavalieri sabia que ele estava na lista de 30.
Palavra é sua, Jorge Mabug.
Eu só queria entender, ontem a gente falou aqui sobre esse assunto, aí quando eu falei nós comentamos alguns nomes aqui, aí quando falamos, não, aí vocês disseram, não, acabou, não tem mais lista, não vale mais.
Então, porque o Edu Gaspar disse
a lista está de volta, esse assunto está começando a me irritar, agora a lista está de volta. Afinal de contas, tem lista ou não tem lista?
Não, tem a fase.
Segundo Edu Gaspar, não teria mais isso na segunda-feira, porque a CBF teria enviado a lista de 23. Tá na fala dele, ele falou, enviamos a lista de 23, automaticamente a lista de 35 não vale mais. Só que a gente descobriu hoje que não é bem assim.
Que não enviou. Não enviou a lista.
Não, que precisa,
agora a FIFA assinar embaixo.
Isso, chancelar.
O que está acontecendo, me permita...
É
o jeitinho brasileiro. Vem cá, por que não divulgou logo os 35 e acabou aqui? Está aqui os 35. Aí o Edu Gaspar criou uma celeuma que ele mesmo se enrolou. Ele arrumou, como diria o Mário Silva, buscou lã e saiu tosqueado.
Ô Jorge Vambuga, alguma pergunta a mais para o Maurício? Alguma dúvida a mais?
Não, a confusão está estabelecida, não precisa mais explicar, não, tudo bem.
Márcio Guedes, alguma pergunta satisfeito. Ou você está mais enrolado do que o início?
Não, eu estou igual o Jorge Vambug. Eu estou assim, está chato esse negócio, parece que é falta de assunto, uma de lista. Acho também meio absurdo que, por exemplo, o Dudu não pudesse ser jogado ontem, porque talvez, porque está na lista e aí não pode, mas será que pode, cadê a lista? É tudo muito chato, na verdade, eu acho. Eu acho que isso é realmente um assunto que não me interessa muito, a questão de lista de 35, que é uma lista meio fantasma, né? Porque, na verdade, talvez um ou dois ou ninguém saia dela para participar da Copa do Mundo.
Você não acha que prejudica os clubes essa situação?
Fim porque... de semana. Fim de semana tem rodada do Campeonato
Brasileiro. Não, porque ainda tem muita rodada, ainda vão para a sétima. Não,
nós vamos ter aí. Nós vamos ter rodadas, mais até seis rodadas, até junho. O dia 13 de junho.
13 de junho. E aí,
o Palmeiras se arriscou ontem. O Palmeiras arriscou ontem.
Não poderia, não, hein, Márcio?
É. Pois eu tô admirado. Por que que o jogador que está na lista 35 não pode jogar no Brasileiro?
Não.
Nem na Copa do Brasil, né? Isso, explica aí, Maurício.
Também não entendi isso, gostaria que me explicasse.
Maurício vai explicar.
Não pode.
Maurício vai explicar.
Pela determinação da FIFA, a partir do dia 21 de maio, o jogador não podia atuar em nenhum outro campeonato que não fosse amistoso ou preparação para a Copa do Mundo.
Agora, por que a Libertadores da Sul-Americana
pode? Porque a Conmebol, existia um prazo para você pedir esse adiamento. A Conmebol respeitou esse prazo, foi até a FIFA e falou, olha só, a gente está com um campeonato importante, que é a Libertadores da América. Tem muitos clubes que têm jogadores selecionáveis dessa pré-lista. Tem como você liberar esses jogadores da pré-lista de 35 que não estão treinando com suas seleções? E a FIFA falou, não, tem como liberar. Então, para os seus jogos da Libertadores, esses atletas vão poder jogar. O mesmo aconteceu com a UEFA, tanto que a gente vai ter a final da Liga dos Campeões.
Guedes e Jorge Van Burg, do tempo de vocês, é uma barriga? Foi uma barriga da CBF?
Terrível, terrível, porque isso aí criou jurisprudência. Sabe que é jurisprudência e direito? Se o direito é de um, tem que ser do outro. Porque se o cara pode jogar na Libertadores, pode jogar na Sul-Americana,
mas tinha um prazo.
Brasileiro. Quem foi que inventou isso?
A FIFA?
A FIFA, quem na FIFA? Algum imbecil, né?
Bagunça até a lista, conseguiram bagunçar até a lista, quer dizer, um negócio que uma coisa simples.
Agora, isso não está acontecendo, por exemplo, a Argentina divulgou 35 nomes, não está acontecendo com a Argentina.
Não, que todo mundo já sabe, a lista de 35.
Fez o certo.
Foi o que o Jorge Van Burg falou aqui no dia 14.
Sabe que é? O Edu Gaspar, que até eu considero um excelente profissional, não conheço pessoalmente, mas
tem uma ótima impressão dele,
mas lazaroniou, se enrolou, falou difícil e agora fez uma caquinha danada. E agora ele mesmo vai ter que se desenrolar do que ele comou. Se ele faz o simples, o rapaz é tão fácil você fazer o simples, já é difícil se você não fizer o simples. Agora complicou.
Luiz, se ele tivesse falado lista, como ele começou a falar final list,
começou lá. Mas ele falou, do Gaspar.
É, tá vendo?
O problema...
Olha só, deixa eu falar uma coisa.
Não, fala.
Então repete pra mim, Maurício, como é que é a lista?
Final list. Olha só, não, falando sério. Fala. Essa situação da greve dos caminhoneiros pode afetar diretamente também o Campeonato Brasileiro. É um assunto bem comentado aqui. Até estava falando com o Luiz Ferreira, fora do ar, também sobre isso.
Aqui se comenta também.
A rodada ela pode ser adiada.
Isso.
E isso seria. Olha só que coisa impressionante. Seria. Gente, vou botar entre aspas, tá? Por favor, não me crucifiquem. Seria bom pra CBF. Porque ela, no fim das contas, mesmo tudo dando errado, ela não prejudicaria os clubes.
E ganharia o tempo pra FIFA.
Mas aí existe um problema, Maurício, me permita.
Tempo
existe
de data.
Um problema. Não tem data depois da Copa, meu. Vai acavalar.
Mas também não tem como ter jogo.
Olha só, bota no período da Copa.
Não pode, a FIFA não deixa a Série A no período da Copa.
Olha só, porque só vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil,
Sul-Americano
e Libertadores, amigo.
Depois da Copa.
Greve é pra fazer
tá
um instrumento.
Libera segunda, tem jogo todo dia.
E aí?
Greve é um instrumento de pressão.
É
isso que os grevistas querem.
Mas o Luiz Ferreira tem um detalhe aqui, final, fechando essa questão da greve.
Boa tarde pra você, Borges, amigos da mesa aqui
greve
na Rádio Nacional. Das duas coisas.
Falei da lista?
Greve na lista?
Lista da greve, enfim. O negócio de lista da greve deu um problema danado aqui.
Que
também,
lista tem greve? Greve tem que ter uma lista.
Tem que passar o dedo também.
Também. Que isso?
É complicado.
Mas segue em frente.
Mas depois tem que pagar as horas que não trabalha.
É verdade.
Segue em frente.
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Borges, já se manifestou através de nota oficial no seu site e já adiou todas as rodadas dos campeonatos cariocas do estadual do Rio de Janeiro, B, C e as divisões de base.
Porque aqui a coisa não tá
dando. Porque não tem muitos times.
Eu queria ver Serra Macaense e América, eu vou ficar frustrado.
Sim, mas aí...
Por enquanto, a gente está monitorando aqui, eu e o repórter Rodrigo Ricardo, a CBF, ver se ela se posiciona. O que a gente tem de informação...
Deveria ter se posicionado desde ontem, desde o início dessa manhã.
Exatamente. O que a gente tem até agora? Que a CBF está monitorando a situação junto com a empresa aérea que patrocina a entidade.
Porque tem problema também. Muitos voos atrasando.
Por exemplo, a situação aqui do Galeão, no Rio de Janeiro, ele tem uma ligação direta com os fornecedores de combustível. Só que o que vai acontecer? Quem tá aqui perto de Santos Dumont vai ter voo transferido do Galeão. Aí já viu aquela bagunça, vai ficar aquele monte de avião tentando...
Já tivemos problemas quando nós fomos para La Paz.
Você vê, La Paz? É verdade.
Quando fomos fazer o jogo...
Pegamos uma Brasil greve.
Brasil.
O detalhe é o seguinte, a Chapecoense tem que vir pro Rio, o Vitória tem que vir pro Rio, o Vasco tem que ir pra Salvador.
O Flamengo tem que
ir pra Belo Horizonte. É pior do que o Campeonato Carioca. É pior do que o Campeonato
Carioca. Ah, com certeza.
Muito mais. O Campeonato Brasileiro é muito mais difícil. A Federação já chegou, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro,
já resolveu.
Não dá.
Mas a CBF até agora não. Jorge Van Bock, sim.
Não, é o seguinte, confirmando isso que o Luiz Ferreira está dizendo aí, aqui eu estou vendo aqui na internet, numa matéria da Agência Estado, dizendo o seguinte, que pode ser adiada as rodadas de todas as séries A, B, C e D do Campeonato
Essa
Brasileiro.
É a expectativa.
Devido à falta de combustível nos aeroportos. Mas até agora, como ele disse, até agora a CBF não tomou posição. Por enquanto está tudo mantido.
É porque tem um envolvido aí que chama-se televisão. O que ela vai fazer?
Vai ter que fazer
VT pra caramba?
Nem ela vai chegar.
Nem ela chega. Mas ela tem um recurso do
óculos, geladão.
Do geladão.
Sim, mas ela nem virou moda.
Vocês estão falando de CBF? Quem é a CBF, hein?
Quem é a CBF, Márcio?
Quem é a CBF? Quem está respondendo pela CBF nesse assunto aí?
Quem é que está respondendo pela CBF?
O caboclo ainda não. Só vai baixar ano que vem.
É o Coronel Nunes.
É o Coronel Antônio Bento.
O
Coronel Nunes, aliás.
Tá, ô Maurício, já tem a entrevista coletiva. A gente ainda traz ainda no Mundo da Bola ou na programação normal?
Não sei. A gente espera que no Mundo da Bola.
O Fred foi tomar banho e botar aquele perfume.
Foi.
O Celso tomar... Aparecido vendeu pra ele.
O perfume francês. O Fred, que muita a imprensa internacional dizendo que foi vendido hoje
pro
Manchester United por 50 milhões de euros, cerca de 215 milhões de reais.
Valeu,
então, Maurício. Sai do Shakhtar e vai pro Manchester.
Um abraço, hein?
Um grande abraço, viu, Ursão?
Valeu, Ursão.
Abraço, Maurício.
Olha aqui.
Abraço, Valdir.
O Jorge Vamburg, o Fred, por essa quantia, tá bem vendido ou você acha que não é jogador para essa quantia?
Quanto foi?
50 milhões de euros.
50 milhões? É muito dinheiro, né? Acho muito.
Pelo Fred, é muito, né? Você, Márcio?
Foi muito bem vendido, muito caro.
Também acho muito, mas o mercado internacional de hoje...
Mais na média, né?
É, a média. Se o Vinícius Júnior deram pra ele aí 42 milhões de euros,
O Fred já é um jogador formado.
Vou falar uma coisa pra você, tem louco pra tudo, né? Pra pagar o Vinícius Júnior, pra pagar o Fred.
Tá certo. Algum detalhe a mais aí, ô Jorge Albuquerque, você que foi o contestador em relação à lista, eu acho que foi, realmente tinha que ser, porque acabou a não divulgação. O que eles não queriam... É aquela discussão que eles culpam sempre a imprensa.
Não,
que a imprensa vai dizer que... Por que que não convocou o Marcinho do Botafogo? Por que que não convocou o Iago Pikachu do Vasco? Por que que não convocou...
Rodinei.
Não convocou o grande artilheiro, que é o Jean Lucas, que vai ser do Flamengo?
Calma.
Não, vai ser.
Aqui há 20 anos. Olha só, o que me chama a atenção, que todo mundo bota na conta, o Carille chamou a imprensa de mentirosa e dois dias depois... anunciou que ia para a Arábia. Quando ligaram para a casa do Carille, o pai dele falou, olha, ele vai viajar, ele vai para a Arábia.
Entregou. A mãe disse, graças a Deus que ele vai me ajudar, vai comprar uma casa nova.
A pureza dos pais dele foi um negócio
lógico. Mas o Jorge Vamburgo, então, acabou não querendo ir culpando a imprensa porque iam divulgar os nomes e ia ter muita especulação, e acabou nessa confusão desse momento, hein, Jorge?
Olha, o Valdir lembrou bem que é da Argentina. A lista foi divulgada.
Eu falei?
Tudo, foi você que falou.
Foi.
Tudo normal. Divulgaram a lista, acabou. Não teve polêmica, não teve confusão, não teve nada. Agora, cada dia vaza um nome. Aí a confusão aumenta ainda mais. Quer dizer, o próprio dirigente do Palmeiras é que vazou o nome do Dudu. Por que então o Edu Gaspar aproveita a entrevista, chega lá e divulga logo de uma vez a lista e acaba com essa história, né?
Agora, só para fechar.
Só para fechar, bota rapidinho. Não existe segredo em futebol. Quando ele comunicou o departamento técnico do Palmeiras, várias pessoas já tomaram
conhecimento. Eu tenho certeza que é do Gaspar. E CBF devem estar rezando para que não haja rodada no final de semana, porque aí não tem problema da lista, não vai vazar mais nomes. Tá certo. Ele
deve estar ligando para os caminhoneiros. Permanece a greve.
facebook.com/Rádio Nacional Rio 21 é o código do Rio de Janeiro, por telefones 21 17 6917 ou 6919. ou 6917 ou 6918, tá certo? Participe com a gente e diga, você acha que a seleção brasileira vai ser campeã do mundo na Rússia? Já já a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola. Nós estamos aqui na nossa live, a sua participação é muito importante. Inclusive tem um aqui que está pedindo, cadê a musiquinha da seleção? A gente vai fazer, 5h34.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Carlos Baches. Voltamos para a segunda parte do programa No Mundo da Bola, só para lembrar que o Pedro Paulo Gomes não está querendo, meu querido Thiago Rigoto. O Pedro Paulo Gomes está perguntando sobre a música da seleção, mas não é para nós não, é que ele tem no São Brasil Copa 2018, está no YouTube. Pedro Paulo Gomes fez uma musiquinha para a seleção, o nosso ouvinte. É compositor, é compositor. 5h37, vamos para o Nacional da Copa com Mário Silva.
Nacional na Copa com Mário Silva.
Chegamos ao Grupo H da Copa de 98, da primeira fase. Copa disputada na França. Argentina, Croácia, Jamaica e Japão. A Argentina estreou vencendo com gol de Batistuta ao Japão. Jamaica perdeu para a Croácia por 3-1. Croácia que venceu o Japão por 1-0. Depois a Argentina vai golear a Jamaica por 5-0. O jogo foi tranquilo, foi em Paris, no Parque dos Príncipes, com 2 gols de Ortega e 3 gols do grande Batistuta. O bate-gol. Na sequência, a Argentina também vence a Croácia e o Japão perde para a Jamaica por 2-1. A Argentina bate a Croácia por 1-0. E sendo assim, Argentina, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Croácia, 8 pontos. Jamaica, 3, Japão, 0, fora da parada. Estão formados os grupos das oitavas de final. Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Olha uma notícia aqui que a CBF mantém jogos no final de semana, pelo menos está aqui na tela da televisão. Não, vai ter jogos. A CBF, logicamente, estava dependendo, esperando. Deve estar aí já no site da CBF. aguardando a questão de quem vem, quem compra, que é a televisão, né?
De repente envolve a televisão, de repente manteve algum contato aí, televisão.
Foi lá em cima das companhias aéreas. As
companhias aéreas resolveu.
Acertou, comprou antecipado, já acertou tudo. Então domingo. Deu dinheiro até pra resolver a situação.
Domingo eu estarei no estádio Nilton Santos assistindo Botafogo e Vitória.
5h39, o Momento Estádio vem aí com o Wagner Gomes.
Momento Estádio.
A seleção feminina de vôlei fez hoje o último jogo nessa segunda semana da Liga das Nações. Depois de atropelar a Argentina ontem por 3-0, o Brasil jogou hoje contra a República Dominicana e não deu chance à adversária, fechando o jogo em 3-0, com parciais de 25-20, 25-10 e 25-13. Na próxima semana, a equipe embarca para Apeldoorn, na Holanda, para jogar contra as donas da casa, contra a Coreia do Sul e Polônia. O tenista brasileiro Thomas Bellucci está disputando o qualificatório de Roland Garros. Ontem obteve mais uma vitória contra o espanhol Daniel Gimeiro por 2-0. Na sexta-feira, Bellucci retorna à quadra para enfrentar o belga Ruben Bemelmans. Eles já jogaram em 2016 na grama com vitória de Bellucci. O jogo de sexta-feira, uma vitória do brasileiro o colocará na chave principal de Roland Garros. Hoje quem vai à quadra é Rogério Dutra Silva, que enfrenta o eslovaco André Martin, pela segunda rodada. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu então. Olha aí, ô meu querido Márcio Guedes, agradecendo sua presença aqui, Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional. A questão é a seguinte: seleção brasileira de vôlei feminino no Torneio das Nações e ganhando da República Dominicana. Tá bem, a formação do José Roberto Guimarães, a renovação do vôlei feminino, tá correta, não?
Olha, houve um pequeno susto no primeiro jogo, né, que houve uma derrota para a Alemanha, que era o time mais fraco do primeiro grupo, mas o Brasil recuperou-se muito bem contra o Japão, contra a Sérvia, que é uma top fora aí. E eu acho que uma pequena renovação feita pelo Zé Roberto está indo bem, tanto que a Amanda, muito contestada, já tem feito excelentes jogos, tem surpreendido e está até ratificando sua posição como efetiva nesse grupo. Eu estou achando que a seleção brasileira feminina vai continuar uma trilha muito boa e vitoriosa aí no vôlei internacional.
Valeu, nós vamos ver a sua bela imagem hoje no programa Estádio?
Certamente estaremos aí, esperando um abraço, querido amigo.
Tá certo, então. Nosso querido Márcio Guedes vai estar aqui no programa Estádio da TV Brasil a partir de 7h30 até as 8 da noite. Vamos para o intervalo, voltamos já.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos falar do mais querido do Brasil. Cadê o hino do Mengão? Isso, solta aí, meu querido Vinícius Sampaio. Quero ouvir esse hino. Isso, bonito. Que introdução, hein? Que introdução espetacular.
Espetacular.
É, o Flamengo não foi bem. Já a gente não vai comentar o jogo aqui. Já foi comentado pelo Valdir Luiz. Eu queria só, depois da matéria do Rafael Monteiro, falar de um assunto importante, que é a fase seguinte que o Flamengo vai disputar, porque o Flamengo deve pegar um brasileiro, possivelmente, já que vai pro pote 2, pote 1, já vai ter o Grêmio, o Palmeiras, já vai ter Corinthians, Santos, já vão ter aí as equipes brasileiras que classificaram em primeiro lugar. Mas eu quero saber daqui a pouco nossos comentaristas. Vem Rafael Monteiro falando do jogo e do empate de 0-0 que colocou o Flamengo em segundo colocado do grupo 4 da Libertadores da América. Vai lá, Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo ficou no 0-0 contra o River Plate da Argentina em Buenos Aires, na capital do país, e terminou na segunda colocação do grupo. A equipe rubro-negra somou 10 pontos, enquanto os argentinos chegaram a 12. Com este resultado, os cariocas definem sua vida nas oitavas de final, fora de casa, seja qual for o adversário. Após o jogo, o colombiano Cuéllar diz que faltou ao time ambição para conquistar a vitória.
Eu acho que não é receio, eu acho que a gente, em linhas generais, fez um bom jogo inteligente, como eu falei. Faltou um pouco de ambição para procurar o resultado, então eu acho que essa palavra caprichou um pouco mais no último passe de todos, não só, como eu falei, os caras da frente. Então eu acho que o Flamengo tem muita qualidade, tem que propor mais o jogo e tem que tentar procurar o resultado de visita, porque se a gente quer conseguir coisas importantes, tem que procurar mesmo.
O rubro-negro vai saber o adversário da próxima fase no próximo dia 4, através de sorteio realizado pela Conmebol. No grupo do Flamengo, Santa Fé da Colômbia venceu o Emelec por 3-0, ficou na terceira colocação e se classificou para a Copa Sul-Americana. O rubro-negro volta a campo no próximo sábado, 9 da noite, no Estádio Independência, válido pelo Campeonato Brasileiro. Partida que vale a liderança da competição. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
É, sobre o jogo contra o Atlético, a gente tem espaço amanhã para falar bastante. Mas eu estava pensando, Valdir e Jorge Vambuco, a questão do seguinte: para o Flamengo é melhor pegar um brasileiro? Porque ele pegando o brasileiro, ele joga o segundo jogo na casa do Grêmio, ou do Corinthians, ou do Santos, sei lá, de quem for. E se ele pegar um time estrangeiro, um time de fora do Brasil, ele vai pegar um River Plate em casa, em Buenos Aires, vai pegar um Atlético Nacional em Medellín, vai pegar, de repente, um Libertar em Assunção, e aí?
Independente se for brasileiro ou outro
Mas
país.
Mas o que é melhor pro Flamengo? Seria o brasileiro em função de que você, pelo menos, seria um mini campeonato brasileiro, Copa do Brasil?
Se você falar em distância...
Não, estou falando em termos de questão de pegar um time mais que você conheça, não é questão
de conhecer. O torcedor vai ter acesso mais fácil de
não, mas também,
torcida também em qualquer lugar.
O que é melhor?
Brasil.
Você pegar. Não vou nem colocar o Grêmio aqui, porque vou dizer, o Grêmio é melhor. Vamos colocar, Flamengo pega o Santos, joga a segunda contra o Santos, fora de casa. E pegar o River Plate e jogar a segunda em Buenos Aires. E aí?
Melhor jogar a segunda contra o Santos.
Isso
vai jogar,
falando.
De repente, vai jogar no Pacaembu. Torcida do Flamengo vai lotar o estádio. Infelizmente só tem 10%.
Você não concorda que pegar um brasileiro é melhor que pegar um...
Desde que não pegue, na minha opinião, desde que não pegue...
O Grêmio.
Cruzeiro, Grêmio ou Palmeiras. Pegar Santos, Corinthians, pra mim, dá pro gasto. Eu acho que o Corinthians vai sentir muito a saída do Carille, vai sentir muito...
Já a gente vai falar
do... Então eu acho que pior vai ser pegar o River de novo, hein? Que ontem o River entrou já, sabe, um pouco descansado. Mas pegar o River valendo vaga... Lá no Monumental
de Núcleo. O pior adversário do Flamengo também vai ser o River, se ele bater com o River. O que você acha, Jorge Vambuco, em relação à situação do Flamengo na Libertadores América?
Não tem dúvida alguma, porque é até por causa do deslocamento e tal, né? Essa coisa toda de torcida. É, aqui no Brasil é outra história, né? Então, se pegar um brasileiro, eu acho que a chance de classificação é maior.
É, eu tava discutindo até em off com o Valdir, porque pegar um Grêmio no segundo jogo lá na Arena, não que não possa passar,
pode ganhar,
mas vai ser muito mais difícil pegar um Santos.
Mas se fizer o resultado no primeiro jogo, Pronto, vai pro segundo para administrar, ué. Faz um resultado em casa no primeiro
pode
jogo.
Pode ser, porque contra o River Plate pode acontecer isso. Faz um resultado aqui e vai para Buenos Aires mais tranquilo.
O primeiro jogo, já que o Flamengo vai ter que jogar o segundo.
Tem que fazer fora, o primeiro resultado.
Tem que se concentrar em fazer o primeiro resultado. Abrir uma boa vantagem para depois administrar, deixar o adversário ir para o desespero e aí, inclusive, aproveitar, pode até ganhar outra vez, né? Ou sair com um empate. Então, acho que nessa situação, o primeiro jogo é chave para o Flamengo.
Ô, Luiz Ferreira, detalhe é o seguinte: só teremos um confronto brasileiro, porque só tem o Flamengo na segunda posição, os demais devem ficar todo mundo na primeira colocação, seria isso?
São duas coisas, Borges. O Van Burg lembrou muito bem. E até conversava com o Rodrigo Ricardo na nossa redação. O Grêmio foi campeão fora de casa. Jogou ano passado contra o Lanús lá. O Vasco foi campeão em 98, jogou no Guayaquil, lá fora de casa.
Não, sim, eu tô falando numa fase de momento.
Exatamente, analisando o momento. Jogar fora de casa, dentro de casa...
Pode acontecer.
A gente,
quem quer ser campeão...
Joga fora, joga no Marte, joga tudo. Eu vou só dando uma passada aqui na classificação da Libertadores. O Grêmio já está classificado no grupo A, 14 pontos. Vai o Cerro Porteño com 13. Teoricamente vai ficar no pote do Flamengo o Cerro Porteño. Hoje define o grupo B. Atlético Nacional primeiro com 9. Colo-Colo do Chile com 7. Empatado com o Delfim do Equador também com 7. E o Bolívar da Bolívia com 5.
O adversário pior desses estrangeiros é o River Plate pro Flamengo.
Exato.
Eu acho que o Atlético Nacional talvez...
O grupo C tem o Libertad do Paraguai, que é tradicional. Já está definido o Atlético Tucumã da Argentina.
Eu tive ontem conversando com o Gamarra, que está no Brasil, diz que o Libertad vive um momento muito ruim. O futebol paraguaio vive um momento péssimo.
Isso é verdade.
O pior
aí
é
você
o
tem o Cruzeiro, que é complicado também. O Racing, jogar lá em Avejaneda é complicado. O grupo F
do Flamengo Santos... O Flamengo pode pegar um segundo colocado?
Não, pode não. Só pega o primeiro colocado.
Ah, tá.
No grupo F define hoje, o grupo do Santos. Santos é o primeiro colocado com 9. O Nacional do Uruguai é o segundo com 8. E já eliminados, o Estudiante pode até passar, tem que dar uma goleada, e o Real Garcilaso também, só que o Real Garcilaso está com menos 5 de saldo. Estudiante e Real Garcilaso com 5, mas em tese, chance matemática passar como segundo colocado. O grupo G do Corinthians, daqui a pouco o Rodrigo Ricardo vai trazer informações, Corinthians primeiro com 10, Dependente segundo com 7, Deportivo Lara terceiro com 6, Milionários da Colômbia quarto com 5, todo mundo tem chance de classificar, o Corinthians já está lá. E o grupo H, o grupo do Palmeiras já definido, Palmeiras primeiro colocado 16 pontos, segundo colocado é o Boca.
E vai levar vantagem direto até
exatamente, melhor campanha da Libertadores até agora.
Valeu, vem aí o Corinthians, vem o hino do Timão. Um dos mais queridos, mas não o mais querido, um dos mais queridos do Brasil. Salve o Corinthians, salve ele, é o Ligado.
Rodrigo Ricardo.
Diga lá, seu Rodrigo Ricardo.
Salve Carlos Borges, salve Valdir Luiz, salve todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Corinthians entra em campo hoje jogando contra o Milionários, casa cheia para variar lá na Arena do Povo. E vai ser a estreia do Osmar Loz, gaúcho de Passo Fundo, 43 anos, treinou as divisões de base do Inter, do Fluminense, do Juventude e está no Corinthians já há 5 anos. Inclusive é considerado o rei das copinhas, chegou em 4 finais, 2 delas ele conquistou e outras 2 ficou em segundo lugar. Então o Osmar Loz não cai de paraquedas no Corinthians, é bom deixar isso bem claro. Ele inclusive deve seguir a política, a filosofia do clube, né? Ele tem todo o amparo da diretoria e inclusive do seu antecessor, que está saindo para a Arábia, mas ele era auxiliar. Então muita gente dizendo que vai mudar pouco, inclusive o time que joga hoje do Corinthians é praticamente o mesmo que jogou na última rodada, a única mudança é o goleiro, o Cássio, que está servindo a seleção, vai ter o Celso aí no lugar do Cássio. E na lateral direito o Fagner, que também está servindo a seleção, entre o Mantuan, que é um garoto, veio da divisão de base, inclusive foi revelado pelo Osmar Loz. O Osmar Loz falou se ele está preparado, enfim, né? Porque uma coisa é ser treinador da divisão de base ou ser auxiliar, outra coisa é ser o técnico principal. Tá preparado, Osmar?
A situação no Internacional, quando eu assumi interinamente, foi após a saída do Falcão. Foi o período mais longo que eu permaneci. Fiz a Copa Audi em 2011, enfrentamos Barcelona, Milan. tivemos bons resultados e a partir daqueles resultados é que presidente Giovanni Luiz, se não me falha a memória, na época era o presidente do clube, Fernando Carvalho, acho que era o vice-presidente de futebol, chegaram a conversar comigo sobre a possibilidade, se eu me sentia preparado. Eu disse que se tivesse o apoio, como estou tendo aqui, eu me sentia capaz, pelas condições de conhecimento tático, de treinamento, me sentia muito confortável, mas são coisas do futebol. Era um ano de política no Internacional, optaram por colocar o Dorival Júnior, que fez um trabalho bacana também lá, conquistou a Recopa Sul-Americana, ficou um tempo lá. Então, assim, acho que nesse momento eu estou melhor preparado.
Tá aí o Osmar, falando daquele início que ele foi técnico interino do Inter, e agora assume esse grande desafio aí, assumindo o Corinthians. Acho que ele vai ter sorte, vamos aguardar. Hoje é o primeiro desafio dele, e esse intervalo, né, até a parada da Copa do Mundo, são 7 jogos que o Corinthians vai ter, vai ser a análise fundamental para saber se ele fica ou vai embora.
Quem está substituindo o Cássio é o Walter, né?
É o Walter.
Walter, né? É só para...
E o Mantuan substituindo o Fagner na direita.
Tá certo. Você, eu queria falar do Corinthians e vai chegar dois, mas ele disse que é um momento diferente.
É um momento diferente. Se ele for inteligente, me parece que é uma pessoa inteligente, ele vai dar sequência àquilo que o Carille vem fazendo, que o Carille deu sequência ao trabalho do Tite. Você veja bem, você tem um exemplo no Botafogo, o Jair foi muito bem, o Felipe Conceição assumiu que era auxiliar, quis mudar e se complicou, ficou 40 dias como treinador. Então, se ele mantiver a filosofia do Carille, que o time está acostumado a jogar dessa maneira, ele vai realmente se dar bem.
Vamos, ô Jorge Mamboquim aí.
Aí que temos que esperar, vamos ver hoje, né? Começa hoje, vamos aguardar, mas por um jogo só, claro que não vai dar para analisar o trabalho do rapaz. Eu acho que é mais um jovem técnico que surge no mercado e vamos torcer por ele, né? Vamos torcer que dê certo.
Só para confirmar que o Fred está dando entrevista coletiva, começou há uns 10 minutos atrás. Ele que dá uma entrevista coletiva após o treino hoje da Seleção Brasileira na Granja Comari.
Sim. Ô Borges, eu conversei com alguns amigos de São Paulo que acompanham o Corinthians de perto e 100% deles, todo mundo, elogiou muito o Osmar Loss.
O próprio Carille também.
Entendeu? Elogiou bastante o Osmar Loss. Se vai dar certo, é aquela coisa. É outro papo, mas até agora todo mundo tá passando uma ótima impressão. Vamos ver como é que funciona.
Eu vou usar aquela frase do Maurício Barbieri, quando perguntaram para ele se ele era interino. Ele falou, todo treinador é interino no futebol brasileiro.
Infelizmente, porque perfeito. Não dura muito tempo.
É verdade.
Vamos para os palpites. Corinthians e Milionários no Itaquerão, cheio. Você, o que, que você acha, Luiz Ferreira? Resultado, hein?
Acho que dá 2-0 Corinthians, garante tranquilo? Primeira posição. Não, tranquilo não, é sofrer um pouquinho. Até se adaptar aos Marlos, mas acho que o Corinthians ganha 2-0. Abraço pro Felipe Rangel, nosso torcedor corintiano aqui.
Grande corintiano. Vamos
aguardar. Locutor da Rádio MEC.
Quem vai ser melhor, o Corinthians contra o Milionários ou o Santos contra o Real Garcilaso? Mas Corinthians, o que você acha? O
Corinthians é um time de fazer poucos gols, mas é um time objetivo. 2-0, acompanha o Luiz.
Rodrigo Ricardo.
Eu vou diminuir, acho que vai ser 1-0, até porque o pessoal brincava, né, que o Carille treinava o ataque, o Osmar treinava a defesa, então acho que o Corinthians vai se tornar um time ainda mais compacto e defensivo. 1-0 Corinthians.
Eu acho que dá 5-0 Corinthians. Você, Rodrigo Carvalho.
Ele gosta de 5-0, hein?
Borges tá em outro mundo.
Boa tarde.
Boa tarde a todos. Eu acho que vai ser 3-0 Corinthians, fácil. Milionário.
Você, Jorge Bambu.
3-0 Corinthians.
Agora começa com você. Santos e Real Garcilaso.
Ah, vai dar uns 2. Não, 3 também. 3-0 com o Santos.
Valeu, Babuga. Luiz Ferreira.
1-1. Não, o Santos 1-1. Não tá lá essas coisas, não, Borges.
Você, Rodrigo Ricardo.
Santos, 2-1.
Rodrigo Carvalho. Santos e Real. Santos
tá meio encrespado, né? Tô igual a cabeça. Vai ser 2-2.
Acho que sou a favor do Jair Ventura. Vai dar 6-0.
Não quer dizer que eu sou contra. Olha, pra salvar o emprego do meu amigo Jair Ventura, que tá balançando lá. 3-0 Santos.
Rapidinho, Rodrigo Carvalho, a venda do Fred pelos 50 milhões de euros. Boa, o Rodrigo Carvalho, que conhece muito o futebol internacional, saindo lá, é da Turquia, né?
Shakhtar. Não,
tá sendo Shakhtar. Do Shakhtar, aliás, desculpe pro Inglaterra.
Futebol Olha, inglês. Me parece que foi um chapéu que o United deu no City, né? O Pep que queria ele, e aí parece que o United subiu um pouco esses valores pra levar de cara e não deixar o City levar o Fred. Tá um valor um pouco alto, né? Mas acho que ele vai ter uma boa oportunidade agora, a Premier League, mostrar o valor.
Só pra lembrar, um abraço, Jorge Bambu, que amanhã teremos palpites de Liverpool Real Madrid, a grande sensação do jogo de sábado, às 16h, no horário brasileiro da final da Liga.
Segundo o filósofo Toninho Contramão, tem que estudar pra Copa do Mundo.
Vem aí o repórter nacional no Mundo da Bola, volta amanhã. Um abraço.
Até amanhã.
mundo da bola. Fique com a emoção. No mundo da bola.